FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Este livro é de mágoas. Desgraçados que no mundo passais, chorai ao lê-lo. Somente a vossa dor de torturados pode, talvez, senti-lo e compreendê-lo. Este livro é para vós. Abençoados os que o sentirem, sem ser bom nem belo. Bíblia de tristes, ó desventurados, que a vossa imensa dor se acalme ao vê-lo. Livro de mágoas, dores, ansiedades, livro de sombras, névoas e saudades. Vai pelo mundo, trouxe-o no meu seio. Irmãos na dor, os olhos rasos de água, chorai comigo a minha imensa mágoa, lendo o meu livro só de mágoas cheio. Gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Hoje aquela nossa tentativa diária de acertar bem essa trilha com o texto, que já é um desafio de parte a parte com o vidro no meio entre o Magrão e mim. Hoje teve testemunhas oculares para achar bem a hora de entrar aquela subida na trilha que ele faz artisticamente. Hoje tem testemunhas oculares, podem contar para vocês como é que foi esse grande embate mais uma vez. Todos os dias acontece isso aqui. Mas hoje a gente está com um assunto e tanto. E mesmo assim, como eu gosto de dizer, esse assunto não será o protagonista, o principal, o importante do nosso Canto Sul da Terra de hoje, porque sempre o mais importante é quem chega aqui na beira do fogo e conversa com a gente, fala das suas coisas, mostra as suas coisas, as suas inquietudes, que se relacionem com as mesmas, com as inquietudes e com as coisas do sul da terra. E nós temos aqui alguém que é da fibra do Canto Sul da Terra desde o início, desde, sei lá, o Sul da Terra engatilhando, o Canto Sul da Terra com 2 anos, eu acho. A gente se conheceu aqui mesmo, na beira do fogo, e deixa eu fazer um pouco de mistério, que eu não vou dizer ainda quem é. Vamos ver de que assunto eu estava falando antes, aquele que eu pensei primeiro em trazer para o programa de hoje, antes de ter a notícia tão boa da visita que nós estamos tendo aqui. Hoje é Dia Mundial do Livro. Por uma coincidência absurda, e alguém vai incomodar e vai inticar, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, porque há dúvida de datas, mas a gente sempre diz a mesma coisa. Aqui não é o registro civil das pessoas naturais, não é cartório. A gente só pega o pretexto da data para falar das figuras. E que figuras? Eu estou falando de Shakespeare e Cervantes. Os dois caras inventam de morrer no mesmo dia do mesmo ano. Ou não, porque algum dirá que o Cervantes morreu no 22 de abril e o Shakespeare no 23, mas considera-se o 23, e por isto hoje é Dia Mundial do Livro. O que nos enche de orgulho, porque nós somos ocidentais, mas também nos deve alertar para o fato de que o Ocidente pegou para si este Dia Mundial, porque é lógico que orientais não concordariam que hoje fosse o Dia Mundial do Livro por causa desses dois grandes ocidentais. E é claro também que, para além da questão hemisférica, tem outra coisa que é não ocidental, que é o pensamento originário, e que há muito tempo já tem os seus próprios livros, e há muitíssimo tempo antes tem a sua própria escrita, de outras formas. Então, ocidentalmente, comemoremos o Dia Mundial do Livro. Tá, é um arranjo político que a gente está fazendo aqui, mas não fui eu que inventei. Ele é comemorado mundo afora como o Dia Mundial do Livro. Os caras merecem, não tem dúvida nenhuma. Os indivíduos souberam fazer o seu serviço, seja o Shakespeare, seja o Cervantes. O que a gente estava ouvindo agora há pouco era Por Medio de la Lectura, meio brincalhão esse tema, do Cornelio Barcia, com Amparo Ochoa e Los Folcloristas. Sempre que eu ouvi Amparo Ochoa, vou me lembrar do Diógenes e sua paixão pela Amparo Ochoa. Antes disso, a gente ouviu um sonetaço. Como é difícil e desafiador a gente ler soneto, porque daqui a pouco a intenção de uma frase é interrompida no meio, são 14 versos e a gente não sabe para onde é que vai, para não perder a intenção ao dizer o poema para vocês. E era Flor Bela Espanca, e não dá para brincar com uma escritora desse tamanho, né? E ela vem desse ponto de vista do livro de mágoas, do livro de dores. Pois bem, não posso deixar de me lembrar desse cara, sempre alguém vai rir, dizer, só falta, não tinha falado nele ainda. O Jupan, que diz que outros cantem alegria, se é que alegres viveram, que eu também soube dormir nesses enganos, pero foram mais os tempos ou os anos de porradas recebidas. Estou fazendo uma tradução simultânea de memória, mas essa ideia de que o doloroso tem registro mais longo, seja na memória, seja na história, seja na literatura. Então, o livro de mágoas da Flor Bela Espanca também acaba tendo um sentido por aí. Mas é claro que não é só disso que a gente trata aqui, e o Por Medio da Leitura com Amparo Ochoa já mostrou que nós não estamos só para a mágoa da Flor Bela, estamos para todos os sentires, todos os pensares, e estamos, acima de tudo, felicíssimos, porque temos na beira do fogo conosco aquela parceira de primeira hora, quase primeira hora. O Cantos é de setembro de 2011. Eu acho que ela chegou aqui em 12 ou 13, não tenho bem certeza. Ela vai dizer: que alegria, Kátia Teixeira, que prazerzão te ter aqui.
Que alegria estar aqui na beira do fogo contigo. Eu acho que foi 2012, porque foi 2011 para 2012, porque foi quando eu vim a primeira vez para o Rio Grande do Sul, que eu fui lá para Pedro Osório,
Santana. Então tá aí. Então ainda foi em 11.
Então foi
talvez,
em 11, eu acho.
Mas aquilo foi sensacional, né?
E foi, e o Santana totalmente apaixonado por você. E é claro que quem que conhece que não fica apaixonado, né? Te ouvindo cantar e ouvindo as tuas histórias.
E todo mundo apaixonado pelo Santana.
E então, todo mundo apaixonado pelo Santana.
Paixão pura naquele encontro lá no sudeste do estado. Santana, espero que esteja nos ouvindo, a gente nunca sabe, né?
O que
o Santana está fazendo, pode estar dentro de um mato, pode estar num concerto magnífico que ele próprio tem armado, né? Trazendo gente que nem vem nas grandes capitais e não deixa de ir lá onde o Santana promoveu um espetáculo. É uma figuraça à parte para outro papo que a gente levar, porque tu tá com os alforges, com os peçuelos muito carregados de coisas belas, de coisas importantes, de coisas de intervenção de lá para cá. Puta que tu dandou de lá pra cá.
O tanto que nós dandamos, né?
Vai contando aí, o que tu tá armando?
Pois é, bom, o dandô aqui, você tá dentro dos primórdios também, né? Então, desde o comecinho, quando a gente fez os primeiros dandô aqui no estado, tava tu também.
Legal.
E a gente vai fazendo, você vai entrelaçando, né, essas coisas todas, porque no final... É o mesmo caminho, né? A gente fala do dandô, de dandar, né? É o mesmo caminho de semear e de reflexão e de fazer a diferença, né? Eu costumo dizer muito que a trilha é esse lugar que, se a gente não segue passando, o caminho fecha, né? Então, por isso é tão importante da gente estar sempre reforçando os companheiros e companheiras passando sempre nessas trilhas, né?
Pois é, tu sabe que o Edu Osório, há pouco, no Cultura na Mesa, estava falando de um projeto muito bacana de fomentar, de alavancar artistas iniciantes, artistas novos. O Dandô faz isso com pessoas que não são, dificilmente são iniciantes, poderiam até ser, mas pessoas que já têm carreiras consolidadas às vezes, mas aí se enfrentam outras barreiras, que são as barreiras territoriais, né? E que são as barreiras de mídia, de grande mídia. Pessoas que têm trabalhos magníficos, mas que estão lá no seu lugar, no seu nicho, fazendo as suas coisas. E o Dandô, nesses 13 anos, está colocando essa gente em contato umas com as outras e umas com os públicos das outras e fazendo essa alquimia maluca, né?
É o passo do trovador, né? É o caminho do trovador. E a gente que faz, na realidade o Dandô não inventou a roda, né? A gente só fez é juntar todo mundo que já estava produzindo, gente que produzia com muita potência, com muita qualidade nos seus lugares, né? Sejam artistas, cantautores, sejam mobilizadores, né? Como a gente tem a Vera aqui, por exemplo. Então, a gente tem pessoas assim que estão produzindo coisas muito importantes nos seus lugares. E quando o Dandô que faz é simplesmente juntar essas pessoas para a gente poder trocar experiências, trocar ideias e sentir mesmo que a gente não está só, né? Porque às vezes essa máquina que vai mastigando, né, a cultura e mastigando as gentes e os povos, assim, nos faz acreditar que a gente está sozinho, que a gente é pouco, que
pois
a gente é pequeno. Né? Então o que acontece com o Dandô é isso, é como um formigueiro em movimento. Né?
Imagina a importância disso, porque tem uma coisa que pode soar como preconceituosa. Por favor, lembrem que é um músico da vida inteira que está falando isso. Existe algo de solitário, de fato, no trabalho artístico, que não é só aquela ideia de, ah, esses artistas são estranhos, são temperamentais, são não sei o quê. Eu sempre dou o mesmo exemplo, é um exemplo até besta, mas para as pessoas pensarem assim, que às vezes um artista faz um show para 50 mil pessoas num estádio e as pessoas saem chorando, saem comovidas, aquilo mudou a vida delas, elas nunca mais serão as mesmas, e o cara sai pensando, puxa, errei aquele acorde, eu não devia usar mais essas cordas, né? Porque existe algo de extremamente ensimesmado no trabalho artístico, e não é justo confundir isso com egocentrismo, com egolatria. Qualquer pessoa pode sofrer desses outros problemas, mas não é isso que constitui a coisa artística. Existe algo de solitário. Então, um projeto como esse junta as pessoas e mostra uma viabilidade das coisas para os próprios artistas. Uhum. Ah, mas então eu posso ir lá tocar em Porto Alegre, ou na Argentina, ou do outro lado do oceano? Sim, pode, bicho. Vamos fazer um mutirão aqui.
Tem alguém ali daquele outro lado ali que passa pelas mesmas coisas que eu passo, né? Então, essa coisa que você estava falando, né, do artista, é, a gente é solitário enquanto observador, né? Mas a gente é uma multidão enquanto propagador, né? Então, essa coisa da gente... Da gente se obrigar a melhorar e estar sempre insatisfeito com as coisas, eu acho, com o processo criativo, a gente que pode ser sempre mais, eu acho que faz parte do que a gente produz no mundo de esperança, de sonho, de abrir outros caminhos, né? Eu lembro que quando eu estava iniciando minha carreira, assim, eu fui gravar o programa da Inesita, uma das vezes que fui para gravar, e a Inesita Barroso.
E tem o YouTube bonitaço disso aí, que a gente já rodou aqui, inclusive.
Ela é linda, né? Era uma pessoa, assim, muito, muito poderosa, assim, né? E aí, eu tava muito tensa pra entrar em cena. E nem era a primeira vez, mas não sei, aquele dia eu tava realmente muito tensa. E ela percebeu e veio falar comigo, né? E perguntou se eu tava nervosa. Eu falei que tava bastante nervosa. E ela falou assim, mas ela disse, nunca perca isso, assim, porque eu tenho 50 anos na época, ela tinha 50, então já vê que faz tempo.
Que loucura, né?
50 anos de carreira e ainda sinto nervoso toda vez, minhas pernas bambeiam toda vez que eu vou entrar em cena.
Chia.
É, e ela dizendo, olha, isso a gente tem que ter enquanto artista, porque é isso que nos dá o senso da responsabilidade do que a gente está ali para apresentar. Você está lidando com o coração das pessoas, com a alma das pessoas e a alma de um povo, você está contando uma história.
Sem dúvida, sem dúvida. E tem uma coisa, agora tu me fizesse pensar num aspecto que não é para separar, ao contrário, não é para sublinhar algo em detrimento de outra coisa, mas a gente está aqui contigo, com a Vera Remédio, que daqui a pouco vai dar um pitaco aqui se ela quiser, é claro, né? Porque a gente teve um papo muito legal lá no Outro Fogo da TV, que vai demorar ainda uns dias para ir ao ar, com a Vera, sobre Dandô também, e tu me desse o exemplo fantástico, puxasse a história com a Inesita. Como é que está essa coisa do feminino nessa ação toda? Que no teu caso, da estrada que tu tá, não é só a ação Dandô, é todas as conexões que ela tem com outros movimentos. Uhum. Mulherada, há milhão nisso, né?
É. Olha, o Dandô em si, ele é um movimento muito feminino, né? No sentido de acolher, né, no sentido de abraçar e de trazer para perto e de amparar uns aos outros, né? Mas eu tenho visto, assim, por exemplo, a gente tem parceria com vários movimentos, vários trabalhos, assim, e por exemplo, tem o da Violeiras do Brasil, que é um movimento de mulheres que tocam a viola caipira, a viola brasileira, né, as violas brasileiras, que são várias. E é muito potente, assim, sabe? Mulheres tocando, assim, com muita propriedade, né? E muitas jovens, né? E as mais velhas também, que de repente não tinham espaço e que agora sentem que podem, né? Porque tem isso também, né? No, tocar um instrumento popularmente no Brasil, a mulher não tocava, ela cantava, né? Isso não significa que não tinha mulheres tocando.
E não
é
compunha
muito
também, né?
É, segundo o que reza a lenda.
Oficialmente.
É, oficialmente, né? A maioria, as composições saíam em nome dos maridos, né? Então, essas coisas vão mudando aos poucos, né? Vejo, assim, a minha mãe, que foi uma cantautora, foi cantora, né? Foi e é uma cantora maravilhosa, mas que largou os palcos porque não tinha condições de seguir, por causa da dureza do que era você ser mulher nas artes, né? E é esse caminho que elas foram deixando e que, de repente, passou a Inesita, que abriu o caminho e outras mulheres incríveis.
Sim.
E que a gente está aqui hoje. A gente estava falando da Berenice Azambuja, por exemplo, quando estava falando com a Clarissa
Fantástico.
Ferreira e com a Ana Machello. E falando dessas coisas, né? Que a gente, que passa desapercebido, né? Que a gente, de repente, não... normaliza, né? E que a gente não pode normalizar.
Tanto
porque a cultura
é que
se constrói, né?
Pois é, tanto é que tu, fora daqui, fizeste conexão com movimentos femininos, como no Chile, eu vi algo disso no Chile, mas em outras ações tuas, tem sempre uma rede interessante. E é legal tu dizer que o Dandô tem essa característica, porque a gente está falando de um falar com criança pequena, imitando o falar da criança pequena. Então tem uma dimensão de cuidado, uhum, né, que apareceu no nosso papo com a Vera e com o Osni, E olha, tô fazendo, tô dando trailer.
Já dá uma tese isso.
Quando a gente era pequeno, a gente dizia, vai dar o trailer do filme. Tô dando trailer pro pessoal ficar com vontade de assistir o Cantos na TVE, que vai ser não nesse domingo, no outro, esse papo que a gente teve sobre o Dandô. E essa coisa de cuidado apareceu com muita força, né, Vera?
Uhum,
a Vera faz parte dessa rede de cuidado aí.
Sim.
Bem-vinda.
Sim, foi muito legal de falar disso, a questão dos afetos, né? A gente dizer o quanto a gente se colabora e se une para as coisas acontecerem. Então, existe toda uma rede afetiva muito no Dandô, né? Que a gente sente isso. As pessoas se sentem acolhidas, quando participam, são bem recebidas, né?
Porque existem pessoas que, ainda que sejam artistas, não atuam no projeto como artistas, né? Que fazem esse trabalho, vamos chamar genericamente de produção, né? De viabilização, de facilitação e tal. A Kátia, por exemplo, cumpre todas essas funções em alguma medida, porque ela é muito produtora e uma artista que está no eixo fundamental desse movimento. Mas existem pessoas em todas as partes que fazem as coisas acontecer sem serem as que estão em cima do palco, né? E é um pouco o que tu tem feito, tu, Vera, e inclusive tem aquela coisa sensacional que é o endereço Ocupação Dandô, né?
Sim, tem a Ocupação Dandô, que é um espaço do lado da minha casa que a gente se reúne por volta de uma fogueira, né? Então, esse foi um espaço criado que levou o nome do Dandô, porque o Dandô vai lá, né?
De lá a gente faz vê Porto sarau, Alegre inteiro, né?
Vê Porto Alegre, vê a lua, né? Faz sarau de lua cheia.
E faz fogo, porque isso tem que fazer.
É.
Só o que faltava, né?
Tem que gravar um Canto do Sul da Terra lá na beira do fogo.
Ah, que lindo que vai ser. Que lindo que vai ser. Vamos fazer isso. Magrão, me diz uma coisa. Tu tem aí na agulha o que a Kátia tinha separado para nós, o companheiro... É, talvez pelo tamanho, em outro momento a gente roda inteiro. A gente agora dá uma pala do tamanho que tu achar legal, Kátia, mas só para mostrar algo que tu apartaste entre tanta coisa que tu trazes pra gente escutar. Solta aí.
Companheiro, me ajude, que eu não posso cantar só.
Companheiro, me ajude. Eu não posso cantar só.
Eu sozinha canto bem, com você canto melhor.
Eu sozinha canto bem, com você canto melhor.
Lele, lele. Eu não posso cantar só.
Companheiro, me ajude, que eu não posso cantar só.
Eu sozinha canto bem, com você canto melhor.
Eu sozinha canto bem, com você canto melhor.
Adornei o meu altar com santos de sentinela. Adornei o meu altar com santos de sentinela, pra guardar o meu cantar e meus versos de primavera. Pra guardar o meu cantar e meus versos de primavera. Andei no jardim colhendo cada flor, erva, raminho. Andei no jardim colhendo cada flor, erva, raminho. Pensamento em você pra me lembrar do caminho. Pensamento em você pra me lembrar do caminho. Companheiro, me ajude, que eu não posso cantar só.
Companheiro, me ajude.
Eu sozinha canto bem, com você canto melhor.
Eu sozinha canto bem, com você canto melhor.
Quando se anda sozinho, a gente vai mais ligeiro. Quando se anda sozinho, a gente... gente vai mais ligeiro. De certo vamos mais longe andando com os companheiros. De certo vamos mais longe andando com os companheiros. Companheira, me ajude, que eu não quero cantar só. Companheira, me ajude, que eu não quero cantar só. Em banda é que os passarinhos cantando desperta o sol. Em banda é que os passarinhos cantando desperta o sol. Companheiras, me ajude, que eu não posso cantar só. Velas, eu vou virar o meu leme e abrir as minhas velas. Quem sabe o vento sopra pra um mundo sem guerra. Quem sabe o vento sopra pra um mundo sem guerra.
Companheira, que lindo esse companheiro aí. Que história é essa aí? O que, que a gente estava ouvindo?
Pois é, essa é uma canção tradicional, né, de Ubatuba, São Paulo, do litoral nosso lá, que foi passada. O refrão, na realidade, né, é tradicional, que é do seu Chico de Ubatuba. E eu fiz os versos que eu canto, são versos adaptados por mim. Mas tem uma curiosidade, porque essa música, originalmente, ela foi para um registro do selo Marcos Pereira, lá nos idos dos anos 70. O Décio Marques era uma pessoa que fazia essa parte de mapeamento e tal, né? E aí ele foi e gravou o seu Chico de Ubatuba cantando isso.
Que barato.
E aí ele gravava, depois chegava lá, mostrava lá pro pessoal, pra equipe do Marcos Pereira, e aí eles voltavam pra gravar. Só que quando eles voltaram, o seu Chico já tinha morrido. Então ficou a gravação do Décio, a gravação caseira. Então quando você procurar aí, você que tá em casa, quiser ouvir, tá no YouTube, músicas do músicas populares da região sudeste, do selo Marcos Pereira. Você vai achar lá como Tonta, que é... Tonta é o ritmo, né? É como se fosse... É uma parte do fandango, né? Uma parte que se usa dentro do fandango, da ciranda, né? As pessoas acham que só tem ciranda no Nordeste.
E acham que só tem fandango no Sul.
E que só tem fandango no Sul. É toda essa região ali do Paraná e São Paulo.
Na verdade, já tem uma coisa... Na área da etnomusicologia, uma coisa de um estofo de pesquisa porrada aí, né? Olha que coisa bem linda que a gente estava escutando e que significado que tem. Mas Décio Marques é um cara que impulsionou em grande parte ou inspirou muito tudo isso que a gente está falando. Inclusive no nome, né? Uhum. A gente usa um pouco disso, cita um pouco disso nessa conversa que a gente teve na TV, que vai ao ar, acabei de confirmar aqui, dia 3. Então não esqueçam que no domingo sempre é 7 da manhã e 11 da noite, depois tem uma reprise na quarta às 10 da noite e depois vai pro YouTube para ninguém se perder, mas bom é ver quando tá saindo do forno, tá quentinho, né? Fala um pouquinho do Décio, tem tudo, muito a ver com tudo isso, né?
Pois é, o Décio é a inspiração, né? Eu quando eu pensei no Dandô, aliás não tinha esse nome ainda, né? Eu pensava numa arrastão cultural, isso lá no início dos anos 2000. E eu pensava em fazer uma coisa pelas universidades do Brasil. Mas na época era muito caro o transporte, era muito inviável. Eu até consegui a logística nos lugares, nas universidades, consegui montar uma estrutura que a gente poderia rodar o Brasil. E tinha até nos Estados Unidos, em Iowa, tinha em Lisboa, em Porto. E acabou não saindo porque a gente não conseguia pagar o transporte, né? E aí passou muito tempo, 10 anos depois pelo menos, e o Décio faleceu. A gente fez uma homenagem para ele, né, lá no Encontro de Culturas, onde a Dorothy Marques, a irmã dele, vive até hoje, produz maravilhosamente coisas lindas lá com a turma que faz. A gente foi para lá fazer uma homenagem com uma roda de cantoria. E ali voltou na minha memória, assim, sabe? Como que uma inspiração de que esse movimento, ele já existe, né? Não precisava ser dentro das universidades, precisava só das mãos. Era isso que veio para mim. E aí eu saí passando de cidade em cidade, isso lá em 2012 para 2013. Durante um ano fiquei passando de cidade em cidade, conversando com as pessoas. E eu chegava para cantar, em vez de fazer um projeto, né? Escrever, mandar escrito. Falava, olha, me recebe aí, vamos fazer uma cantoria. E aí eu propunha, vamos fazer isso todo mês. Só que aí, em vez de ser eu, vem uma outra pessoa de outra cidade. E aí essa pessoa também, aí você também vai para outra cidade. Então começou nesse nível e muito nessa inspiração o Décio, porque o Décio, ele era esse espírito de conexão, né? De, ele jamais faria uma coisa que nem o Dandô no sentido de organização, né?
Ele era sozinho não,
sozinho de jeito nenhum. Mas é a coisa de encontrar e de trocar experiências e de mostrar a diversidade, de dar espaço, porque o Décio era essa pessoa que abria espaço para as pessoas dentro da arte dele, tanto que você pega qualquer disco do Décio, tem todo mundo que ele pode colocar ali dentro, ele coloca.
A importância que ele tem na carreira, na descoberta por todo mundo do Elomar, né? As coisas que ele gravou, hispânicas, hispano-americanas, Jupanque, de uma maneira
sim,
muito particular.
Ibero-americanas.
Eu me lembro muito do Martim Coplas. Quando eu era muito jovem, eu conheci o Martim. Martim era um ídolo, né? Poxa, tô conhecendo o Martim Coplas, era a mesmíssima coisa que conhecer a Mercedes Sosa, só que vivia mais pertinho.
Uhum.
E aí a gente acabou fazendo alguma coisa junto, ele me convidou para tocar e tal. E ele disse, mas esse negócio que tu faz aí... Tem um cara lá por Minas, por aí, que faz isso. O cara é filho do Uruguaia. Ele cantou...
Uruguaio, né?
Eu não sei a história. Ele cantou Jupanque também, fez umas coisas... Bom, um dia eu vou descobrir quem é esse cara. Mas ficou lá aquela história. Estamos falando em 87, né? Aí, não sei quantas décadas depois, eu digo, tá, mas tá aí, é esse cara. Depois, chegou um momento em que o Dércio, inclusive, se hospedou na minha casa, rapidamente e tal, a gente... consegue conversar um pouco e tal, foi um barato, mas assim, a ideia de que alguém já tá nessa sintonia, nessa frequência, sempre.
Imagino que vocês devem ter sido, se apaixonado um pelo outro logo de cara, né?
Porque... Embora, agora eu vou fazer a fofoca que eu contava em off no outro dia, embora ele tenha me feito um desafio que me custou muito, eu fiquei muito assustado com o desafio. Porque eu sou um ex-fumante desde os 23 anos de idade. É difícil alguém parar com 23 anos de idade. Uhum. Eu fiz isso, tinha parado. E eu tinha sempre aquela lenda, aquela história no ouvido de que quem dá uma tragada volta a fumar, né?
Uhum.
Digo, eu não posso. Eu gostava de cigarro de palha, eu comprava, fazia, picava, nunca comprei pronto. E ele, a gente numa borracheira brutal na minha casa lá fora, ele disse, mas eu quero que tu experimente esse palheiro nosso aqui do... de Minas Gerais. Eu disse, não quero por isso, por aquilo. E ele me desafiava, porque a gente parecia uns guris de colégio, assim. Ah, e eu, como guri de colégio também, não pude deixar de aceitar o desafio. A minha sorte é que o cigarro era horrível. Parecia, assim, uma mecha para começar fogo, um troço seco, feito com a palha mais grossa e um fumo meio seco. Ai, eu não sei, desculpem os mineiros, mas o pior cigarro de palha que eu já vi na minha vida. Devia ser o 10 que tinham guardado lá no fundo da mala, no qualquer mundo. Coisa assim. Por isso eu não voltei a fumar.
Foi o teu anjo protetor.
E consegui cumprir com o desafio, com a parte da masculinidade tóxica, de dizer, quero ver tu fumar cigarro. E eu fumo, sim, caí bem guri no recreio. Depois ele fez um quadro que é um quadro, é uma coisa iconográfica na minha cabeça. Ele sumiu quando amanheceu e ele estava na chuva, no meio do mato, com uma capa de tropeiro que eu tenho, uma capa Renner, um chapéu que era dele, acho que não pegou um chapéu meu. E eu descobri o cara lá, é tudo meio cinzento, assim, aquele burro daquele homem, né? No meio do mato, a chuva, a capa, se eu tivesse a capacidade de fazer esse desenho, eu faria.
Eu acabei de fazer na minha mente, assim, só de você contando.
Sensacional. Era uma figuraça e era um brilhante artista. Sim. E um artista com esse interesse no terra dentro, no interior, né?
É.
Não precisa brigar com o litoral, mas no Brasil ainda é preciso constituir essa coisa do interior. É um pouco isso que tu vem fazendo, né?
É, na realidade, seguindo essa trilha, né? Seguindo essa trilha, e acho que todos nós, né? Você também faz isso. A gente, para se sentir mais inteiro, né? Ter mais pertencimento de chão mesmo, da nossa história, das coisas todas. A gente está na semana aí de Tiradentes, descobrimento.
É muita coisa.
É muita coisa.
De povos indígenas.
Povos originários.
Tudo meio misturado.
E essas coisas todas, elas vão entrando para dentro da canção, né? Acho que a beleza que a gente tem do que a gente faz é poder registrar o nosso tempo, né? Através de canções. E isso acho que não é pouca coisa, né?
É uma responsabilidade.
Essa canção mesmo,
tanto, né?
Essa que a gente ouviu do Companheiro Me Ajude, eu gravei, eu soltei esse single na comemoração dos meus 30 anos de música. E a gente gravou uma parte dessa gravação, foi feito no Encontro Internacional do Dandô, que a gente fez lá na Florestan Fernandes, né, em Guararema, lá no espaço, na escola lá do MST. E foi um momento muito especial. E aí, você vê, dentro dessa canção, a gente tem tanta história, né? A gente tem aí o Décio, tem seu Chico, tem a questão dos fandangos, né? Da gente desconstruir, né, que é de um lugar ou de outro, né, que faz parte da nossa história.
Sim.
E de repente gente de todas as partes da América Latina cantando junto.
É, como é que a gente vai embrabecer com um argentino, um uruguaio, que consideram como deles coisas que são tão queridas e caras para nós? Eles simplesmente desconhecem que do outro lado da fronteira se diz a mesma coisa, se faz a mesma coisa, se nós fazemos isso aqui dentro. Quer dizer, na terra do Érico Veríssimo, onde o fandango é um personagem fundamental de uma obra básica, as pessoas falam em ir a um fandango, em comprar uma bombacha para ir no fandango, mas capaz que tem fandango em São Paulo, né? Os caras até se irritam com um negócio desses, né?
E é outra coisa, né? E de tamanco ainda.
Olha só.
De tamanco.
Mas é provocação, é desaforo. Sempre alguém grita desaforo e começa a briga. Se ninguém gritar desaforo, não começa. Fala nisso, não é briga aqui, meu amigo Magrão, mas que tal aqui, ó, Vida Aventureira. Tá próxima, tá na mão de semear aí.
Gente, você precisava ver a cara do Magrão enquanto ele fala isso.
Ele é aventureiro. O Magrão é da vida aventureira. O Magrão tá andando aí há um tempo no áudio, né? Já faz algumas décadas. Tá na mão? Solta aí. Ah, tô aplaudindo junto aqui, eu quero ver esse negócio de perto, que coisa mais linda. E vejam que a gente está lidando com uma coisa que poderia ser uma contradição, e graças a quem trabalha duro nisso, não é uma contradição. Que é a vida aventureira, é o tá na estrada porque sim, né? Como as inhapas do vento do velho punk, ou, mas ao mesmo tempo a pessoa ter uma estrutura, uma organização, um foco, uma articulação de altíssimo nível, porque para botar tudo isso a funcionar tem que ser assim.
Tem que ter agenda,
tem que ter gente na pegada, tem que ter muito claras, muito transparentes as coisas relacionadas à grana, à mídia, o que for, né? Isso tudo está acontecendo há 13 anos. E está cheio de agenda aí. Não sei se vocês querem falar do que está rolando, convidar as pessoas para alguma coisa. Vera, Kátia, por favor, tomem conta.
Eu quero só, antes da gente virar a chave, só comentar dessa música. Porque ela é justamente um fandango,
uhum,
né? E é uma canção que foi feita, a autoria dela é do Luiz Perequê, né? Que foi uma das pessoas que das conversas, igual a gente tem aqui eu e você normalmente, né? Que vai surgindo ideias, né? Ele foi uma das pessoas que das nossas conversas surgiu a minha ideia de fazer o Dandolo.
Que legal,
né? E aí tem os mestres da tradição, né? Do fandango de Cananéia, o batido de Cananéia tocando, os jovens fandangueiros de Itacuruçá. Então a gente não sabe, né? Sabe que a gente está falando do Rio Grande do Sul, mas em São Paulo as pessoas não sabem que isso é nosso e que a gente tem isso lá, né? Então essas coisas da gente fazer, da gente seguir andando, né? Que é o que está acontecendo aqui, por exemplo, agora para o encontro nacional do Dandô, que pela primeira vez demorou, né? Mas pela primeira vez a gente faz aqui no Rio Grande do Sul. E a gente começou um pouco antes, né? Porque o Encontro Nacional do Dandão é um encontro de planejamento, de reflexão. É a gente sentar em volta do fogo e pensar o que está dando certo, o que não está funcionando, como está acontecendo as coisas na minha aldeia, no meu lugar, como eu posso fazer diferença no mundo. E a gente fazer essa reflexão para poder pensar os próximos passos, né?
Sim.
Então, como a gente ia fazer esse encontro, geralmente são 4 ou 5 dias, por acaso agora a gente vai fazer, por acaso não, com muita conversa, né, e com muito bem acolhidas pelo Instituto de Educação José de Castro, do MST, que sempre tem altas parcerias com a gente, né, a gente consegue fazer coisas muito bonitas, graças à força, a gente fala que são os nossos irmãos mais velhos, né? Que abriram caminho, a gente veio atrás, né? Tentando semear também, através da cultura, obviamente. E começamos, então, desde o dia 21, a gente começou. Eu cheguei, fui para Soledade, me apresentei lá, fui para Santa Cruz do Sul, também onde me apresentei. Enquanto isso, estava o Ricardo Dutra, que veio lá de Guararema, São Paulo, foi para Pedro Osório, foi para Pelotas, onde encontrou o Cardo Peixoto. Aí, aqui, no litoral, estava tendo uma roda de violas com o Osni Ribeiro, que esteve com você também.
Barbos e Casso. E observem que a gente está falando em integrar regiões até mesmo dentro de um lugar como o Rio Grande do Sul, né?
Exatamente.
Então, de Soledade, Santa Cruz, Litoral, Sul, Pedro Osório, até essa costura que também não é comum de ser feita em cada lugar, em cada estado, em cada zona. Mas te interrompi, vamos lá.
Pois é, não, e aí assim, a gente lá em Osório, teve Osório e Capão da Canoa, então teve lá o Osni Ribeiro, o Valdir Verona, que é de Caxias do Sul.
Verão.
E o Vitor Batista, que veio lá de Pirinópolis, de Goiás. A gente juntou uma coisa que também foi se transformando com o Dandô ao passar dos anos. A gente sempre teve, dentro do Dandô, pessoas de muitas linguagens de arte envolvidas, no feitio, mas quem circulava era a música. Quem era o protagonista era a música. E desde a pandemia, a gente incorporou, deu voz a essas outras artes que estavam presentes. Então, a gente, nesse encontro, por exemplo, vai ter aí já um núcleo de danças do Dandô, que é o Dançô. Tem o núcleo de artes visuais, que a Fábio, inclusive, faz. A Fábio e a Naila fazem parte. Elas estão fazendo começaram uma exposição em Osório, em Capão da Canoa, que vai chegar aqui também para o encerramento. E a gente tem um núcleo de agroecologia, tem um núcleo de teatro, o da palavra, que o nosso querido Mário Pirata fazia parte, né?
E vocês, não por detalhe, usaram a expressão saberes, né?
Saberes.
São, é arte e é além da arte, é a cultura no sentido mais pleno.
É,
né?
E é arte no sentido não... as pessoas ficavam... Foi uma grande discussão, porque ficou movimento de arte e saberes, né? E não de artes e saberes. Porque a arte é uma coisa só, né? Como dizia que o cacique... Como é o nome daquele cacique maravilhoso aqui de Maquiné? Cacique André. Cacique André, a gente, numa das coisas que a gente fez para o Dandô durante a pandemia, a gente falou sobre o que era arte, né? E aí eu perguntei para ele como era a tradução da palavra arte para o Guarani. E aí ele falou: olha, a gente não tem uma tradução, porque a arte é o que somos. Arte é tudo.
Que loucura.
Entende? Então, olha, até arrepio só de lembrar disso.
Não, como então, não arrepiar, né?
Então, o nome Movimento de Arte e Saberes tem a ver com isso também, sabe? Movimento de Arte e Saberes, Dércio Marques. Então, ganhou esses núcleos todos, né? Que também estão girando nessa circulação que a gente está fazendo pelo Estado. E que vai encerrar aqui. O encontro encerra no dia 26, né? A gente vai fazer o encerramento na Casa de Cultura Mário Quintana. E com uma amostra, né, desses núcleos todos. E ainda tem a apresentação da Lu Mayubi, que é de São Paulo, e do Ramon Saci de Piracicaba.
Isso,
também.
Na Casa Alice.
Né,
que fica ali na rua Olavo Bilac, 188, na Cidade Baixa, que é um espaço parceiro também, né? Que eles. A Alice a Associação Livre, que faz o Boca de Rua, né?
Sim.
Então, a gente tem uma parceria já bem legal com eles também, né? Já aconteceu outras coisas dando lá. Então, vai ter isso na segunda-feira, dia 27. Mas vai ter muita música boa lá na Casa de Cultura, né? A gente vai fazer uma mostra de encerramento, né? Com a presença desses artistas que vão estar aqui, né? O Osni, né? O Vitor Batista, a Cátia.
Os artistas aqui também, de Porto Alegre.
Sim,
do
Falcão.
Circuito, né? Do entorno também, a Gisele.
A Gisele Fupé.
Isso a partir de que horas?
18 horas.
Tudo bem anotadinho.
Na Sala Luiz Cosme, da Casa de Cultura Mário Quintana.
Ah,
e olha, a gente falou tanta coisa, se você tá aí e não deu tempo de anotar, tem as nossas redes sociais, tá lá como @dandonacional, tem toda a programação, tem o Dandô Poa, também dandô.poa, é isso, né?
Uhum.
Que também tem a programação. E aproveita, já te inscreve para poder saber mais coisas. E tem o site do Dandô, onde tem mais informações também, que é para poder entender melhor como funciona o circuito e as coisas todas. Nosso canal do YouTube, que é Circuito Dandô.
Tá aí. E é assunto de dar água pela aba da carona, porque são muitas ramificações. A gente vai meio que chegando ao final do programa e eu quero te perguntar por uma dessas ramificações, até pra gente pedir uma última música pro Magrão. Mas antes disso, deixa eu agradecer de novo pras duas, Vera, Kátia, e que vocês digam o que bem entenderem pra mim, pras pessoas, pro Magrão, pro mundo. Porque o microfone é vosso e foi muito legal. Acho que fica para outro dia esses novatos Shakespeare e Cervantes, porque valeu a pena esse nosso programa.
Eu tô me sentindo, né?
Valeu, graças.
Muito obrigada.
Olha, agradeço muitíssimo. Deixar também o convite para as pessoas conhecerem um pouquinho do mais do meu trabalho, né? Do meu trabalho solo, além de armadura de quadrilha. Tô como katiateixeira.br ou katiateixeira.br, Kátia com K e Y, então pode procurar, eu tô nas plataformas digitais, são 8 álbuns, vários singles, e tô sempre por perto, querendo tecer e querendo fazer coisas novas, estão morrendo de vontade da gente tocar junto de novo, Demetrio, que faz bastante tempo
pois
que
não
fazemos,
né?
Alguma coisa juntos, já passou da hora.
E hoje a gente estava aqui tu, na cruzada, estava sem um instrumento aqui pra gente fazer algo ao vivo, mas isso vai ser a qualquer momento. porque assim como tu tá sempre por perto, a gente tá sempre na tocaia para te trazer para a beira desse fogo aqui.
Delícia.
Essa conexão que eu queria te comentar para encaminhar a última música ali, é, entre tantas coisas que o Dandô conectou, tem aquele movimento Mil Guitarras para Victor Jara, se é assim o nome, não sei se estou dizendo bem. E que é uma coisa belíssima e necessaríssima, né? Como é que se deu isso aí? Assim a gente já vai deixando o pessoal mastigando o freio para o que vai ouvir no encerramento do programa.
É, então, a gente, em 2018, quando a gente fez 5 anos do movimento, né, do Dandô, a gente fez um encontro latino-americano que encerrava justamente no dia do assassinato do Victor Jara, né? Que é esse cantautor fantástico que certamente a sua audiência mais que conhece. E que tem um encontro, uma mostra que se faz todos os anos no Chile, há vários anos, que se chama Mil Guitarras para Victor Jara, onde as pessoas se encontram para cantar a obra dele. Então, são 1000 pessoas tocando na rua e cantando a obra do Victor. A Cecília Conte Alaborde, que faz parte do circuito e que é também do nosso movimento, veio para o Brasil e falou, olha, por acaso, cai bem nesse dia, um dia tão simbólico para a gente, e num ano onde finalmente foram condenados os assassinos do Victor Jara. Então, o que a gente fez? Vamos fazer as 1000 guitarras aqui no Brasil. E aí começamos, desde lá, então, o grupo Entre Latinos, né, o Dandô, nos juntamos, começamos isso lá, e já são 8 edições, esse ano é a 8ª edição.
Ininterruptas, então.
Ininterruptas.
Que beleza, pandemia e tudo.
Já estava aqui tentando arrastar o Demétrio para ir para lá, a gente faz em São Paulo, né? E já há 3 anos em parceria com o MST.
E se vocês ouvirem em setembro umas reprises do programa que o Magrão escolher, é porque eu tô lá no Mil Guitarras para Victor Jara.
É isso, fazemos ao vivo porque... Cantos do Sul da Terra lá direto do...
Olhando assim, eu não pareço fácil de arrastar, mas às vezes sou. Às vezes sou. Tava bonito, muito obrigado. A Kátia Teixeira não canta por cantar nem por ter boa voz. Ela canta porque o violão e o canto têm sentido e razão, etc, etc. Magrão, solta o manifesto do Victor Jara com a Kátia Teixeira e até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
Meu canto, como já disse, violenta.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.